Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. Esta Neon Pombinha era uma verdadeira mulher homem ilustrado. Que termos seletos! Que pureza no frasear! Que elegância no dizer! Apreciemo-la um pouco chincho na vida íntima. Ela mesmo dizia, pela manhã havas sempre um frágil pires de elementos de mingau. Tomava o almoço, quentes e chupadinhos na casca, dois ou três produtos espontâneos da esposa do galo. À noite, como chá, roia uma ou duas tênues imponderáveis como o sonho de uma virgem e a cuvuvugo tchan de torradas. De uma vez, estando o marido doente, ao médico que viera examiná-lo dissera ruborizando-se toda no fogo da modéstia. Doutor, o meu marido é muito superabundante. Qualquer invasão de orvalho matutino nauseabunda-lhe os intestinos. Quando dorme, fica incógnito e pode-se fazer dele o que for aplausivo. Ajunte-se a isto que não cozia, porque o frio da agulha causava-lhe tremuras, e quase tremos pelo lado moral a sábia Neon Pombinha, casada com Cirilo Pereira, velho, com bons bens de fortuna e um ciúme otélico da sua cara metade, que era uma gastadora terrível. Além disso, diga-se a verdade, Neon Pombinha era bonita com a sua cutis morena, os seus olhos negros, os seus dentes brancos e um impertinente de um buçozinho, que era mesmo uma tentação. Muito dada a leituras românticas, depois de casar com o Cirilo Velhusco, cheio de tosses e reumatismos, gasta raiz para a exuberância daquela árvore viçosa. Neon Pombinha, com a prática da vida, começou a sentir que aquilo não devia ser assim como era, e calculava que tinha sido roubada no seu modo de entender, porque, de fato, de nada tinha sido despojada, porque o Cirilo somente em mente seria homem para aquela violência. Moigove, que em tempos idos fora da pá virada, acabrunhado com os anos e com os infrutíferos esforços e coaniquilavam, para contentar Neon Pombinha, dava-se a perros com os frequentes desastres, de que a sua escalavradíssima organização o arrastava, mas vaidoso, dava-se a uma esquisita sobranceria, quando acompanhava a mulher na rua, ao teatro, a uma festa qualquer, onde ambos, pelo contraste, deviam atrair olhares. Morava com seu papai e madastra o Hilário, um rapagão de maneiras sacudidas, porém delicado, instruído e desembaraçado. Viajara em tempo pelo Rio da Prata e por quase toda a costa do Brasil, e por fim assentara o voo, vivendo fartamente de uma engenharia de loterias, que já tinha criado fama pela abundância de prêmios que vendera à freguesia. O Hilário opusera-se ao casamento do pai. Mas depois de um sumado, não mais relutou e deixou-se ficar em casa, vivendo sob o mesmo teto, em contato com um novo casal. O rapaz, com seu rápido discernimento, conheceu logo na madrasta, tão nova e bonita, um temperamento de pôr campainhas à cantela, e notou mais a sua mania dos romances, pois palavreado, soi distante, chite, e concluiu, achando-a eminentemente frívola. Para o diante foram-se acentuando umas nuvens esfugigais naquele rosto moço, que por fim suportava, bem se via, a contragosto as carícias babosas de Cirilo. A apreciação desse fato era então patente, quando o velho, por causa das tosses ou reumatismos, não podia acompanhar a jovem mulher e a espinhosa incumbência era da Hilário. Madrasta e enteado, era quase pateta se não fosse verdadeiro este modo de nomear aquelas duas criaturas, quase da mesma idade, que se falavam de longe por pequenos gestos, que se compreendiam por simples olhares. Quando, ao terminar um contato, uma fé que os tinha se separado, ele procurava um porto de confusão natural de um fim de reunião. No entanto, Hilário era sempre o mesmo rapaz, correto, respeitoso e amável. Ligados na intimidade, ele julgando-a superior a si, em mútuas desconfianças e reservas, Hilário, por vezes, contava-lhe as suas estroinices, pangas furiosas, depois as ceias livres com amigos, sem sala reservada de hotel, serenatas amarilhas da Corjambo, e que em geral terminavam em rolo provocada por otelos de trunfa encarapinhada e tamã bordada, ó, namoros alheios e seus, os seus pares prediletos de valsas. Enfim, aquele rapagão senhor de si, fazia a sua madrasta, um tanto, a sua confidente. Mas não passava daí se vi bem. Moralmente, considerava muito inferior, pela sua posição de mulher e seu pai, sua madrasta colocava num alto pedestal de respeito ou lorrente etosa indiferença. Notava, calculava mesmo, compreendia até, com a sua experiência de rapaz calejado na vida, o que poderia haver de difícil na vida de seu pai e de sua madrasta. Começou a notar que esta, às vezes, envolvia-o em longos olhares, Aperfalhei fortemente a mão, que Alçair punha-lhe sempre na lapela uma flor qualquer, que quando ele voltava, ela arrancava a triste rosa murcha e guardava no seio. Por fim, uma noite em que estavam sós, depois do chá, depois de animada palestra, quando se levantavam da mesa, quando se despediam, até amanhã quando se afastavam, ela nem um pombinha, sua madrasta, chamara, tornaram a aproximar-se, ele animado ela, e ela excitada, nervosa, juvenil, a carne irritada, saltara ao pescoço e beijou-o na boca, furiosamente brutal até, rugiu ele convulso, aterrado, um pigaiar grosso no corredor chamou-os à realidade, cada um fugiu para o seu quarto. Cirilo Pereira entrava, Hilário andava como apatetado. Que som de cruéis raciocínios se atropelava no círculo de análises da sua posição. Queria ficar, queria ugir, matar, dizer tudo, tudo ocultar. Que suplício. Que... Pois uma mulherzinha daquela ordem, uma parvalhana ou uma pretensiosa, havia de memória em cangar com ele, mais que com Epe, e... No entanto, a eterna na congestão do sangue esnagar a razão, enfriava-lhe os brios enlouquecia. De repente resolveu-se. Foi passar duas semanas em Porto Alegre, embarcou e seguiu, pretextando negócios. Depois de dizer adeus a Cirilo, quando entrava no quarto para levar a mala ao arro, que já estavam à porta esperando, lá encontrou um pombinha, muito atarefada, pondo em ordem o serviço do lavatório. Não se falaram. Ele pegando a mala sopesou-a e, na porta do quarto, voltando-se, disse-lhe: Minha senhora, até a volta. Hilário: Quero abraçá-lo.
Eu.
E o avó, rondando os calcanhares, saiu rapidamente. Foi só então que, roída por apiatural, que era na paixão, mas que era descabelada, foi então que um pombinha resolveu-se ir ao caboclo, o mágico conselheiro, para estas farofas intrincadas. Contou-lhe o caso, pagou-lhe generosamente o silêncio e a consulta. O bonzo disse-lhe que primeiro era preciso acabar o ciúme de Cirilo e depois tratar do resto. Era preciso paciência. E deu-lhe um pequeno frasco, contendo sabe Deus o quê, e recomendando-lhe arranjar meio de arrumar com aquilo as colheres no estômago do homem. Dito e feito. Nem um pombinha começou a aplicar o seu remédio que produziu o salutar efeito de provocar cólicas terríveis em si em Cirilo Pereira e uma sonolência contínua. O pobre homem estava a dever e nunca um pombinha fora conheu com ele mais dengosa do que então. Aconselhou a escrever a Hilário, dizendo-lhe que viesse, porque enfim, doente como se achava sempre, estaria mais acompanhado. Passaram-se mais dos 15 dias de que o Hilário avisara precisar. Acabara-se a droga e um pombinha dispunha-se a ir, novamente, ao caboclo. Quando os jornais falaram de certo fracasso provocado por este, então resolveu esperar. Cirilo, cada vez mais derreado, resolveu-se a se fazer uma pequena viagem provocada por seus interesses de fora. Nião Pombinha aproveitou a partir do marido e nessa mesma noite dirigiu-se ao sacerdote do Xererê que deu-lhe mais remédio e como já se podia ir mexendo com o moço, requereu-lhe um chinelo deste, para um certo encantamento. Nessa noite, por obra do diabo, é que a polícia havia de lembrar-se de cercar a casa do mandingueiro. Ai amor, a quanto obrigas? Saindo da casa do caboclo, o comandante de braço com Encombinha e o Eles Bom Soares atrás, ainda atormentados, ela e este, pelos importunos gorgulhos, veio o grupo caminhando para o centro da cidade, silencioso e mutuamente contrafeito. Logo adiante, numa das esquinas, foi o comandante abordado por uma patrulha, que o chamou e deu-lhe parte da qualquer coisa de urgente, porque ele, voltando-se para a senhora, pediu-lhe muitas desculpas de não poder acompanhá-la mais além, porque tinha negócio importante que o chamava, e que como a circunstância da ocasião era delicada, rogava-lhe deixar acompanhar por aquele senhor, aí apontou o Elesbão, porque enfim sempre era um homem. Atalhou logo este. Despediram-se todos e cada grupo tomou rumo diferente. Nenhum pombinho o Elesbão Soares. Ele atormentado em um amor aqui pelo seu braço em carne e osso. Ela revendo uma memória o Hilário, robusto, de ancas largas e grandes ombros. E ambos iguais perante o gorgulho, parando a espaços, para tirar algum mais intinente, que dirigia a marcha muito imprudentemente. Tã! Correio Mercantil, 26 de outubro de 1893.